Professor Daniel Santos, boa tarde.
Olá, Luciana, boa tarde.
Professor, quais são os 5 sinais que indicam a armadilha das dívidas, hein?
Luciana, a gente está falando a respeito de considerar que o nosso dia a dia em finanças pessoais precisa ser colocado realmente sob controle. A gente já disse isso antes aos nossos ouvintes, que ou a gente manda no dinheiro ou ele manda na gente. E quando não tem dinheiro, falamos em dívidas, aí fica pior ainda, porque o dinheiro nem é nosso. Então nós vamos estar tendo que cumprir aquilo que alguém nos impõe, né? Nesses 5 pontos que a gente fala, o primeiro deles a pensar é sobre qual é o percentual da renda ou do salário das pessoas que é comprometido com empréstimos, que se envolve em pagamentos mensais de endividamento. Então, o ideal, Luciana, é que nós tenhamos em torno de 30%. Se por acaso o nosso ouvinte tiver também empréstimos que envolvam pagamento de educação e habitação, que a gente chama de bom empréstimo, de boa dívida, então dá até para considerar em torno de 40%, mas mais que isso já é um perigo, porque já significa comprometer um percentual importante da renda mensal com pagamentos que já estão sendo utilizados por longo prazo. O primeiro ponto seria esse, Luciano.
E o próximo?
A gente fala a respeito de buscar empréstimos para financiar despesas mensais. Sabe o ponto de orçamento, de avaliação de orçamento, de gastos domésticos, etc.? É aí que isso pega. Muitas pessoas acabam fazendo uso de cheque especial, de cartão de crédito, ou até fazem CDC para poder garantir que as despesas mensais, a gente fala de aluguel, de energia elétrica, de plano de saúde, as despesas mensais estejam sendo pagas, né? O supermercado, se não tiver o cartão, não consegue comprar. Quando falamos de pegar empréstimos para financiar as despesas domésticas mensais, isso também é um sinal importante que tem a ver com o endividamento. Porque é importante que a pessoa tenha condição de, nessa situação, resolver entre dois caminhos. Ou reduzir despesas mensais, que é uma coisa complexa, ou também arranjar novas formas de ganhar dinheiro. Mas, de qualquer maneira, é essencial que ele tenha essa percepção de que, daquele dinheiro que está pegando emprestado, ele deveria estar fazendo investimentos e não apenas pagando despesas mensais, porque mês que vem a despesa vai ser a mesma. Um terceiro ponto que a gente pode já juntar nisso seria com relação ao fato de utilizar o cartão de crédito e não ter a capacidade de liquidar integralmente a fatura. Isso é um perigo, isso é o que a gente chama de buraco negro de finanças, porque o cartão no Brasil e no mundo, mas no Brasil especialmente, é um dos mais caros das taxas. A gente fala de 18% ao mês de juros, isso significa quase 10 vezes no ano. Então, alguém que deve R$1.000 hoje, no final de um ano, vai dever quase 8, 9 mil reais de cartão de crédito. Então, não conseguir liquidar o cartão de crédito integralmente é uma armadilha, porque mês que vem ele vai estar praticamente apenas quitando o valor dos juros que vai ser reposto. Então, a dívida nunca acaba. Então, seria importante também nosso ouvinte avaliar esse ponto e pensar e repensar as finanças, Luciana.
Quem faz empréstimo para pagar empréstimo também entra nessa lista, né?
Com certeza, porque a gente começa a perceber o seguinte, que a minha liquidez já está comprometida, a capacidade de pagar uma dívida já não existe, e então para conseguir pagar um empréstimo e evitar que eu tenha transtornos de restrição referente aos meios de garantia de crédito, SPC, Serasa, etc., então alguém vai lá e faz um novo papagaio, vai lá e faz um novo negócio, pega um dinheiro novo para poder liquidar um empréstimo anterior. Isso não é de tudo ruim, se as taxas que eu estiver contratando agora forem menores que a anterior que eu já tinha. Mas se eu estiver apenas fazendo um contrato novo para poder garantir que eu consiga liquidar ou pagar a mensalidade do anterior, isso é ruim, porque significa que mês que vem eu vou ter não apenas um, mas dois empréstimos. Né? Se eu estiver liquidando um empréstimo anterior com taxas menores com esse novo, fantástica ideia. Né? A gente chama de mudar a posição de dívida, isso é excelente. Mas se for apenas para rolar a dívida, isso é um alarme que tem que ser ligado e temos que abrir o olho.
E qual é o quinto e último sinal, então, de que o consumidor está numa armadilha?
O nosso quinto ponto é quando as pessoas já não conseguem mais levantar dinheiro ou liberar crédito com ninguém. Então, assim, não é mais só o pai, não é só mais a mãe, não é mais só o cunhado que não dá mais dinheiro no empréstimo. A gente fala de bancos, o cartão de crédito, ou seja, outra pessoa, outra empresa qualquer de crédito. Quando os limites já ficam restritos, isso coloca a pessoa na situação de imobilidade. A gente fala de restrição. Imagine como se fosse uma camisa de força, ou então alguém que, sabe, sofreu um acidentezinho ali, quebrou o braço. Essa imobilização é exatamente isso. Então, quando você não consegue mais buscar um crédito adicional, isso é sinal que o mercado financeiro, ou as instituições financeiras, já começam a perceber, né, esse consumidor de recursos como alguém de alto risco. Né? Então, é essencial que faça o dever de casa e comece a trabalhar de maneira a evitar que esses transtornos aumentem. Nós estamos em mês de outubro, então daqui a pouquíssimo tempo, nossa, a gente vai estar já recebendo dinheiro, 13º, e tem recursos aparecendo já. É importante pensar muito bem de uma maneira que não apenas se liquidifique, Luciana, mas também que o nosso ouvinte faça uma reeducação financeira para que 2019, com a política que nós temos hoje no Brasil avançando, seja o candidato A ou B que ganha a eleição, ele tenha o dinheiro dele no bolso e que deva o mínimo possível para os bancos, de maneira que ele possa garantir um orçamento doméstico bem mais estável e no azul.
É isso aí. Professor, muito obrigada, hein? Uma boa tarde, até a semana que vem.
Um abraço, Luciana, até a próxima semana.
Para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.